Ora, eu penso que estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. A nossa audição está concluída. E passamos agora ao resto da ordem do dia, para além da audição, começando pela apreciação e votação da ata número 6, de 8 de junho. Pergunto se há alguma inscrição sobre este tema. Não havendo nenhuma inscrição, vamos proceder à votação, perguntando quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade a ata número 6, de 8 de junho. Passamos agora à distribuição do projeto de lei número 145/15, 15ª, primeira sessão do Bloco de Esquerda, legaliza a cannabis para uso pessoal. Cabe ao PS a indicação do deputado relator. Faz favor, Sr. Deputado Luís Barreto.
Indicaremos depois por escrito, está bem?
O PS fará indicação posterior. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, distribuição do projeto de lei número 146/15ª, primeira, do Bloco de Esquerda, Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Sr. Presidente, iremos indicar o nome nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia, discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado, na qual eu pedi ao Sr. Deputado João Dias que dirigisse as reuniões enquanto eu faço a apresentação como deputado do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então passar à apreciação e votação. Ora, à discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. E tem a palavra o senhor deputado Jorge Seguro Sanches. Faz favor, tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, saudar o Sr. Presidente nas suas funções de Presidente desta Comissão e agradecer-lhe ter-me dado a palavra. Primeiro, queria partilhar com a Comissão que foi um gosto enorme ter elaborado este parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020. E queria começar precisamente por algo que eu coloquei naquilo que é a opinião do deputado relator, que eu acho que deve ser uma reflexão que a Assembleia da República deve fazer sobre a forma como apreciaria a Conta Geral do Estado. Nós passamos bastante tempo do nosso tempo nas sessões legislativas a discutir para aprovar o Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é uma previsão daquilo que são as receitas e as despesas do Estado. E, a meu ver, passamos muito pouco tempo a debater e a discutir aquilo que é a Conta Geral do Estado, aquilo que efetivamente resulta da execução do Orçamento do Estado. E isso parece-me que é algo que a Assembleia da República pode refletir para o futuro em termos de melhorarmos o nosso trabalho. Eu entendo, aliás, que a discussão de uma Conta Geral do Estado devia anteceder à aprovação, à discussão do Orçamento do Estado seguinte. Não é possível do ano imediatamente a seguir, porque há aqui um ano em que quer a Direção-Geral do Orçamento elabora a Conta Geral do Estado, quer aquilo que são os parceiros do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social, ou da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que funciona junto da Comissão de Orçamento e Finanças, mas entendo que era uma boa forma de nós prepararmos esse trabalho. E, dito isto, passava à indicação e à referência em relação àquilo que tem a ver com a nossa Conta Geral do Estado, que tem a ver com este ano. O relatório considera que durante 2020 os recursos do Programa Operacional, do Programa Orçamental da Saúde, foram canalizados para a prosecução de medidas previstas no Orçamento do Estado de 2020, mas sobretudo para a resposta à imprevisível crise pandémica, sendo que o impacto do ponto de vista dos resultados no acesso e qualidade dos serviços de saúde prestados à população será objeto do relatório e respectivo parecer a publicar relativamente a 2021. E aqui, mais uma vez, volto ao tema inicial sobre a opinião do relator, dizer o seguinte: nós neste momento estamos a discutir a conta de 2020 e a conta de 2021 já foi entregue na Assembleia da República, o que significa que nós estamos aqui com um grande desfasamento em relação a este trabalho. Em termos de execução, a despesa corrente representou 97,4% da estrutura do orçamento executado, apresenta uma taxa de execução de 94,8% face ao orçamento corrigido. E neste âmbito, destacam-se as taxas de execução das despesas com pessoal, 99,6%, a aquisição de bens e serviços, 92%, e de transferências correntes, 92,5%. As despesas do capital, que representam 2,6% da estrutura do orçamento executado, apresentam uma taxa de execução de 54% do orçamento corrigido, justificada pelo facto destas despesas serem cofinanciadas por fundos comunitários, cuja cobrança integral nem sempre se concretiza. Neste âmbito, a execução em investimentos foi de 53,2% e em transferências de capital de 41,7%. No total, assinala o relatório, o orçamento consolidado executado apresentou no ano 2020 uma taxa de 93% face ao orçamento corrigido. Recordo que em 2020 foi apresentado um orçamento suplementar em função da pandemia, precisamente com aspectos críticos em relação ao combate e à prevenção à Covid-19, e isso condicionou efetivamente toda a execução do orçamento de 2020. Do ponto de vista do resultado prático das operações do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, eu queria chamar a atenção de dois aspectos. Se por um lado é indicado que a prestação de cuidados ao nível dos cuidados de saúde primários se manteve muito por força de teleconsulta, há um decréscimo evidente, aliás, que me parece que é normal que o tenha conseguido, é uma opinião pessoal, que tenha sido assim, em relação àquilo que teve a ver com a atividade hospitalar. E hoje o Serviço Nacional de Saúde, quer em 2021, quer agora em 2022, ainda está em plena recuperação do trabalho que aconteceu e da necessidade de alocar outros meios para aquilo que tem a ver ao combate à pandemia. Junto, de uma forma descritiva e de uma forma que é muito de acordo com aquilo que me parece ser os dados mais relevantes, para além da Conta Geral do Estado, o parecer do Tribunal de Contas, o parecer do Conselho Económico e Social e o parecer da OTAL. Entendo que o relatório está em condições de ser discutido na Comissão e a conta de ser remetida para a Comissão de Orçamento e Finanças, que fará a sua discussão, a sua aprovação, ou não, e também em plenário. Volto a recordar a importância de a Assembleia da República, no futuro, dar mais importância àquilo que é a Conta Geral do Estado do que aquilo que efetivamente tem dado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome da Comissão, agradecer o parecer que o Sr. Deputado produziu. Mas antes de mais, permita-me também que me refira à saudação inicial que me fez. As funções que nós desempenhamos, elas só resultam daquilo que foi o voto dos portugueses e, portanto, nós bem sabemos a razão por a qual estamos aqui e temos estas funções, nomeadamente nesta comissão, mas também permita que lhe diga, Sr. Deputado, é que o PCP, ao exercer esta função de presidir à mesa, perde um pouco o pio, porque uma vez que não tem outro deputado que eu possa fazer nesse sentido, julgo que não terá sido estratégico, mas de qualquer das formas fica à referência. Mas, Sr. Deputado, dizer que agradecemos em nome da mesa aquilo que foi este parecer aqui produzido e que o mesmo deu aqui um ênfase muito importante àquilo que é a atividade que foi colocada e a exigência que foi colocada ao Serviço Nacional de Saúde durante o ano 2020, e isso é algo que fica muito claro no relatório, que é objetivo. Nesse sentido, passarei a palavra aos senhoras e senhores deputados. Pergunto ao grupo parlamentar do PS se quer intervir. PSD.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Rui Cristina tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD considera que este parecer apresentado pelo Sr. Deputado Relator, o deputado Jorge Seguro Sanches, é bastante objetivo. Resume-se aqui ao elenco descritivo dos factos e agradecemos o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Relator e informamos que votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches pelo excelente trabalho que fez neste parecer. Tive a oportunidade de ler o parecer. Devo dizer que estou em outra comissão e este parecer pareceu-me bastante objetivo, bastante rico no seu conteúdo e aborda, de facto, de uma forma bastante aprofundada aquilo que é a Conta Geral do Estado de 2020 e foi, para mim, bastante enriquecedor lê-lo. E, portanto, enquanto parecer, não no seu conteúdo político, mas enquanto parecer, dar-lhe os parabéns por este relatório que, da minha curta atividade parlamentar, é talvez o melhor que já li até agora. Portanto, muito obrigado pelo seu trabalho e iremos votar também favoravelmente. Muito obrigado.
Senhora Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra, se faz favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Queria também só agradecer o trabalho feito aqui pelo deputado Jorge Seguro Sanches, repetindo um bocadinho as palavras aqui do deputado.
Não estou vendo nenhum app, chama.
Peço desculpa. Aqui repetindo um bocadinho as palavras, o relógio decidiu falar. Queria repetindo aqui um bocadinho as palavras, independentemente do conteúdo político, está a um parecer bastante, bastante objetivo e por esse motivo queríamos agradecer e obviamente dizer que vamos votar favoravelmente.
Senhora Deputada Catarina Martins, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Relator. Este não é um relatório chapa 5, é um relatório com informação e com reflexão e, portanto, acho que deve ser assinalada essa diferença. Queria assinalar também três pontos que me parecem importantes. A reflexão sobre a importância da análise da Conta Geral do Estado no orçamento. Isso será importante em várias áreas, na saúde será particularmente importante, até pelo segundo ponto que eu vou referir, que é a trajetória de suborçamentação da saúde. 2020 foi um ano particular, um ano em que houve um orçamento retificativo, um orçamento suplementar, precisamente por causa dos custos da saúde, mas, na verdade, o problema da suborçamentação, mesmo neste contexto, mantém-se presente e é também, julgo eu, um relatório com os parceiros que decidiu incluir, nos dá uma visão sobre essa trajetória que é importante para as decisões que se tomam de futuro. E outra nota também, num dos relatórios que é mencionado, que é o facto da, digamos assim, nós valorizamos muito, claro, todo o Serviço Nacional de Saúde e todo o esforço de transparência sobre o Serviço Nacional de Saúde, tem o portal da transparência, é talvez das áreas da governação que pode ser mais escrutinada desse ponto de vista. Não deixa de ser verdade que o peso dos tarefeiros e o peso do outsourcing da contratação externa, essa não se vê no relatório e não se vê em nenhum relatório, mas está presente aqui que não se vê. E isso é importante nós sabermos onde é que não estamos a ver, o que é que não estamos a ver, porque é também uma exigência, julgo eu, deste Parlamento. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente e volto a agradecer ao Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, não sei se quer fazer algum... Muito obrigado. Então vamos proceder à votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2020. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos de imediato ao ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, solicitando a audição urgente da Ministra da Saúde para prestar esclarecimentos sobre o relatório da auditoria do Tribunal de Contas à resposta do SNS a doentes oncológicos entre 2017 e 2020. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Este nosso requerimento para audição da Sra. Ministra da Saúde na Comissão de Saúde surge no seguimento da divulgação do relatório da auditoria do Tribunal de Contas à resposta do SNS aos doentes oncológicos entre 2017 e 2020, do qual tivemos conhecimento na quinta-feira passada. O documento do requerimento é bastante explícito, não me vou alongar, mas gostava de reforçar a justificação para este nosso pedido, dizendo que os resultados da auditoria são preocupantes e por isso carecem de uma explicação, principalmente no que respeita ao ponto de situação atual e às medidas que o Governo está a planear e a implementar para assegurar o acesso atempado dos doentes oncológicos a todos os cuidados de saúde de que necessitam. E reforçar também o aspecto que nos parece mais fundamental para que esta audição urgente se justifique, é que neste tema dos cuidados de saúde a doentes oncológicos, a falta de acesso atempado a rastreios, consultas, diagnósticos, tratamentos ou cirurgias pode ter consequências fatais. E era isto que eu gostava de partilhar para reforçar a importância deste requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscritos dos grupos parlamentares para este ponto. Sr. Deputado Luís Soares, do Parlamento do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, da parte do Partido Socialista não temos nada a opor a este requerimento, pelo contrário, creio que é uma matéria que merece um olhar atento de todos os grupos parlamentares, tanto mais que sabemos perfeitamente qual foi o impacto destes últimos 2 anos de pandemia, onde os cuidados primários foram reorientados para outras tarefas de urgência e de emergência, e onde naturalmente, com o papel que lhes cabe ao nível dos rastreios, sobretudo dos rastreios oncológicos, do cancro da mama e outros, naturalmente que é importante que possamos perceber qual é a estratégia que está a ser tomada e já agora também quais são os efeitos das medidas que já foram tomadas para recuperar designadamente a atividade assistencial normal e recuperar também a atividade que porventura terá ficado atrasada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com o conteúdo deste requerimento. Agora quero-vos alertar que este é o terceiro requerimento nesta comissão para ouvir a Sra. Ministra da Saúde. Todos têm carácter de urgência. O Partido Social Democrata concorda que é urgente a vida da Sra. Ministra nesta comissão. Agora sabemos perfeitamente que ela não virá até ao final desta sessão legislativa 3 vezes. O que nós queremos chamar aqui a atenção e queremos reforçar, e dissemos na última reunião, é que é urgente agendar a audição regimental da Sra. Ministra Marta Temido nesta comissão, e aproveitamos também aqui para perguntar se já foi realizado esse agendamento, uma vez que já passou uma semana e está-se a aproximar o fim desta sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais a algum grupo parlamentar. Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós votaremos favoravelmente este requerimento, mas queria expressar o meu acordo com o que acabou de ser dito pelo PSD. Ou seja, o Bloco de Esquerda optou por não fazer requerimentos de vinda de ministra porque achou que seriam inúteis. Agora, não seria seguramente inútil uma audição regimental em que todos os temas que são de atualidade e são urgentes pudessem estar presentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós compreendemos as justificações que aqui foram apresentadas pela Iniciativa Liberal. De facto, ainda que aquilo que nos move a nós relativamente às preocupações são diametralmente opostas, percebemos que a Iniciativa Liberal tem uma preocupação em transmitir aqui a imagem de degradação do Serviço Nacional de Saúde. A nossa preocupação é identificar, de facto, os problemas e as necessidades que se é necessário responder. E estamos a falar, de facto, da necessidade de ouvir a Sra. Ministra sobre uma situação em concreto, que é preocupante nesta área e noutras áreas, e nesse sentido o PCP não irá opor-se à audição da Sra. Ministra relativamente a estas informações que são precisas, estes esclarecimentos que é preciso dar, nomeadamente no que tem a ver com os cuidados oncológicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Eu queria, obrigada, Sr. Presidente, queria só clarificar que o objetivo deste requerimento não é necessariamente mostrar a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Não fomos nós que fizemos esta auditoria. Portanto, a auditoria mostra uma degradação do Serviço Nacional de Saúde no que respeita aos tratamentos oncológicos. Portanto, dizer que é a Iniciativa Liberal que tem como objetivo mostrar a degradação do Serviço Nacional de Saúde não nos parece fazer grande sentido. Queria também, relativamente à preocupação, e nós compreendemos que existem aqui vários pedidos para ouvir a Sra. Ministra na Comissão, a questão aqui tem efetivamente a ver com os temas, porque sabemos que nós queremos uma audição específica para este tema. Ou seja, não é uma audição regimental que engloba imensos temas, portanto, este tema merece uma audição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria só, em relação, e penso que, neste caso, estando em substituição do Sr. Presidente, penso que fomos interpelados pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o agendamento das audições. Eu tenho ideia de que está agendada para de hoje a uma semana uma reunião de mesa e coordenadores, precisamente para marcar esses pontos. Nessa altura estará cá o Sr. Presidente e penso que será possível avançarmos mais, nomeadamente com as datas, e eu percebo o que o Sr. Deputado está a dizer e, portanto, eu acho que nessa altura estaremos com certeza em condições, é pelo menos essa a perspectiva, sim, que todos os grupos parlamentares estejam de acordo. Eu queria partilhar o seguinte: a ordem do dia é fixada pelo Sr. Presidente e, portanto, eu percebo que Eu percebo a vontade de trabalhar mais, aliás, eu até a subscrevo e sou de acordo com isso, mas há aqui uma questão que nós temos de conseguir fazer, é haver uma coordenação clara entre todos, quer a mesa, quer os grupos parlamentares, e, portanto, eu penso que para a semana eu estou absolutamente convencido que teremos bons resultados quanto a esses objetivos, mais, porque, aliás, queria dizer o seguinte, se não me falha a ideia, nós temos agendados 48, aqui em comissão, 48 audições, como a que tivemos hoje com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, eu acho que vamos ter muito trabalho mesmo durante as próximas semanas, vamos ter de nos encontrar. Eventualmente, já pensei que naquelas semanas em que não vai haver plenários, eu acho que a comissão vai ter de reunir duas vezes, pelo menos, por semana para conseguir pôr em dia esse trabalho. Sr. Deputado, faz favor, antes de votarmos, faz favor,
muito obrigado,
sobre este
Sr.
ponto,
Presidente.
Mas eu, no fundo, queria só dar esta explicação.
Claro. Eu ia levar este ponto para os outros assuntos, porque a questão aqui, eu entendo aquilo que o Sr. Presidente disse, agora nós apresentamos estes requerimentos no dia 7 de abril. Não tivemos qualquer tipo de resposta. Na última sexta-feira, enviamos um e-mail a perguntar em que estado é que estavam esses contactos. Não recebemos qualquer tipo de resposta para saber que entidades já foram contactadas. É que fomos os primeiros, nesta sessão legislativa, a apresentar este requerimento. E estamos aqui a protelar esta situação de contactar aqui as entidades que nós pedimos nestes três requerimentos e temos
Senhor
que andar para a frente.
Eu pedia só o seguinte, pinhamos isso, de facto, nos outros assuntos e íamos votar, de
Muito
facto,
obrigado.
O requerimento da Iniciativa Liberal, perguntando eu quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando ao ponto seguinte... Ponto 6. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a petição número 27/15ª, primeira sessão, Estratégia Nacional de Combate à Endometriose e à Adenomiose. Obrigado, Sr. Deputado. 8.600 assinaturas. Eu penso que a deliberação sobre a admissão e designação, nós estamos a falar de uma petição com um número significativo de assinaturas, mas eu pergunto à Comissão se alguém vota contra a admissão, se alguém se abstém, está aprovada por unanimidade, e, portanto, cabe-nos designar o relator que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se tem algum senhor deputado que queira indicar neste momento.
Sim, a deputada Cláudia Bento será relatora.
Muito obrigado, senhora deputada Cláudia Bento. Está. Passamos ao ponto 7, outros assuntos. Bem, sobre isso, eu queria dizer o seguinte, eu não conhecia esse e-mail que foi enviado pelo senhor coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, mas eu penso que este tema exige uma reunião e um assentar de todos os grupos parlamentares, com a mesa, que o façamos com o senhor Presidente. As funções do primeiro vice-presidente ou do segundo vice-presidente são muito bem claras em termos regimentais. Substitui o presidente nas suas ausências e impedimentos, e é o caso. Este tema é um tema que eu acho que pode ser feito nessa reunião, e eu quero-lhes dizer, da minha parte, podem contar comigo para aquilo que entenderem, direi eu penso que, para conseguirmos acelerar o mais possível essas datas. Eu percebo a insatisfação do seu deputado dizendo que com a data da apresentação dos requerimentos, eu penso que eles foram votados mais tarde, foram votados um pouco mais tarde do que o 7 de Abril, foi a data da apresentação, foram votados já um pouco mais tarde. Portanto, é verdade que tivemos a altura do orçamento e, portanto, eu penso que estaremos em condições para a semana, eles não pode ser de outra maneira, para termos uma resposta conclusiva, não só em relação a estas audições, como também a todas as outras audições, a audição regimental e as outras audições que já foram pedidas e foram aprovadas na Comissão da presença da Sra. Ministra da Saúde. Penso que terei feito uma síntese e uma expectativa de trabalhos futuros que eu acho que, no fundo, nos representa a todos nesta questão. Sr. Deputado Luís Fares, não? Se entender, não sei se há alguma inscrição... Faça o favor, Sr. Deputado Luís Fares, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, queria só aproveitar os serviços e o Sr. Presidente puderem dar informação relativamente ao Grupo de Trabalho das Audiências. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já indicou as suas representações. Se já estamos em condições de poder começar o trabalho de agendamento para responder às inúmeras solicitações que a Comissão tem.
Os Dizemos os serviços que ainda não há indicação de todos os grupos parlamentares para iniciarmos o grupo de trabalho das audiências, portanto pedia aos grupos parlamentares que faltam, que são... Os serviços estão a confirmar qual é que falta, quais é que são os grupos parlamentares que faltam. Eu penso que durante os próximos minutos teremos com certeza uma resposta para podermos pôr em elaboração esse grupo de trabalho, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Bento, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria expor um tema que não tem nada a ver com isto, mas é relativamente a uma petição que me foi distribuída. É uma petição que já vem da anterior legislatura, tinha sido inicialmente atribuída ao grupo parlamentar do PS e nesta legislatura, nesta nova legislatura, foi redistribuída para o PSD. A verdade é que desde a outra, da anterior legislatura, não se consegue contactar a peticionária. O objeto da petição é contra o uso de máscaras no recreio. Já se foi efetuar novamente novas diligências para contactar a primeira subscritora, mas a verdade é que até à data sem qualquer resposta. Eu gostaria de saber o que é que eu poderei fazer, portanto, entrarei novamente em contacto com a subscritora, como é óbvio, mas se num prazo razoável a não responder, gostaria de saber o que é que poderei efetuar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu, de acordo com as regras mais elementares do bom senso, que eu não sei se são exatamente as que devemos seguir, mas presumo que sim, eu diria que deve concluir isso mesmo e no relatório dizer precisamente que não consegue contactar a primeira subscritora e, portanto, com certeza que o desfecho terá precisamente a ver com isso, que deve ser o arquivamento da petição. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na última comissão, reunião da Comissão da Saúde, a deputada Sónia Ramos foi relatora da petição 146 da 14ª Legislatura. A petição tinha 4.921 assinaturas, onde foi admitida em 2 de dezembro de 2020, só que dias antes tinha entrado em vigor o novo diploma de petições, ou seja, 29 de outubro de 2020, onde são exigidas as tais 7.500 assinaturas para apreciação em plenário. Por isso venho solicitar aos serviços que considerem esta correção para efeitos de relatório no sentido de proceder ao envio do mesmo corrigido aos serviços competentes, bem como aos peticionários, no sentido de também não os induzirem erro quanto à sua discussão em plenário. A deputada Sónia Ramos também, por motivos pessoais, não pôde estar aqui presente, disponível, e aqui a nível procedimental também não sei se será necessária alguma correção que careça da assinatura da colega, e se assim for, pedi aos serviços que contactassem a mesma. Está bom, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há algum grupo parlamentar ou se o deputado tem algo a acrescentar sobre este ponto. Não havendo, penso que estamos em condições de avançar. Também. Dizem os serviços que são os grupos parlamentares do Chega, do Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal e do PCP, que ainda não terão indicado o respectivo representante para o grupo de trabalho das audiências e, portanto, eu pedia que o mais cedo possível o pudessem fazer junto dos serviços da Comissão. Passamos agora ao ponto outros assuntos. De outros assuntos, eu queria partilhar o expediente que me foi entregue hoje no início desta reunião, dando conta da aceitação por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República de estar presente na sessão comemorativa do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, e de acordo com o programa que foi discutido e que penso que será também um dos pontos que será abordado na próxima reunião da mesa e coordenadores. De qualquer forma, era só para partilhar que o Sr. Presidente da Assembleia da República já nos deu esta concordância. Não havendo mais nenhum ponto, cumprimento todos os senhoras e senhores deputados, agradeço o vosso trabalho e até já. Muito obrigado.